Tem alguma coisa que o senhor aponte como o pior artigo da Constituição como um todo, especificamente da reforma agrária?
Não, ela acabou não entrando em vigor até o momento, porque dependia, ou depende ainda, de uma regulamentação. A regulamentação é fundamental nesses artigos constitucionais muito polêmicos. Então, por exemplo, a greve, o direito de greve, vem da Constituição de 46, e o artigo da Constituição diz assim: é reconhecido o direito de greve a ser regulamentado em lei. Como o legislador brasileiro levou anos e anos para fazer esta regulamentação, o direito de greve não era exercido no seu todo. A greve existia ilegalmente. Assim é com a reforma agrária também. Enquanto não se chega a uma conclusão mais densa, mais lógica, mais objetiva, usa-se o Estatuto da Terra, que vem aí da época da Revolução, como disse, foi feito pelo presidente Castelo Branco, com alguns aperfeiçoamentos. Foi isso que se fez.
O senhor esteve à frente também das negociações em torno do presidencialismo e do mandato de 5 anos. Conta um pouco para a gente como é que foi esse mandato.
Veja, a própria Constituição, num dos seus artigos no capítulo de disposições transitórias, manda fazer uma avaliação. Aqui o artigo. Artigo 2º. No dia 7 de setembro de 1993, o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma república ou monarquia constitucional e o sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo, que deve vigorar no Brasil. A Constituição brasileira, essa de 87 e 88, ficou muito indefinida no que diz respeito ao presidencialismo ou parlamentarismo. No início, pensou-se em adotar-se o sistema parlamentarismo de governo. E muitos artigos da Constituição se caminharam nessa direção. Prevaleceu, afinal, o presidencialismo, a ser confirmado ou não, segundo esse artigo, 5 anos depois. Bem, o fato é que essa discussão vem sendo travada há muito tempo e precisa de uma definição. O mundo moderno, excetuando-se os Estados Unidos, preferiu o parlamentarismo, ainda que seja o parlamentarismo monárquico, como é o caso da Inglaterra e de outros países.
E o senhor acha que seria oportuno, nos próximos anos, o Brasil, fazer um novo plebiscito ou enfrentar de novo, de outra maneira, essa questão, parlamentarismo ou presidencialismo?
Eu acho que seria. Nós tivemos uma experiência mal sucedida com a saída do presidente Jânio Quadros. Implantou-se o parlamentarismo a toque de caixa para salvar a situação institucional do país naquele momento. O parlamentarismo não funcionou bem e o presidente Goulart, que sucedeu Jânio Quadros, acabou por conseguir fazer um plebiscito e que retomava para si os poderes presidencialistas. Portanto, o parlamentarismo não deu certo. E isso foi desembocar, anos depois, exatamente na Revolução de 64. Foi o que aconteceu.
Senador, então esse é um voto que o senhor mudaria. O senhor for presidencialista, agora o senhor está defendendo um parlamentarismo. Há outros votos? Eu queria que o senhor explicasse por que essa mudança de posição e se há outros votos que o senhor mudaria. Posso ler os votos todos ou o senhor prefere falar primeiro do pré-parlamentarismo e
Pode ler, que até me ajuda.
presidencialismo? Depois a gente fala das emendas. O senhor votou a favor da pena de morte, da proteção ao emprego contra a demissão sem justa causa, do presidencialismo, do mandato de 5 anos para então o presidente Sarney, cuja emenda foi da sua autoria, da anistia aos micro e pequenos empresários. Votou contra a limitação do direito de propriedade, privada, o mandado de segurança coletivo, a jornada semanal de 40 horas, o turno ininterrupto de 6 horas, a unicidade sindical, a proibição do comércio de sangue, a soberania popular, a criação de um fundo de apoio à reforma agrária, a legalização do jogo de bicho e a desapropriação da propriedade produtiva. A gente quer saber, contando o parlamentarismo, qual
você vê, ou não. Aí são vários votos que eu já dado na ocasião. Aí falasse no turno de 6 horas, que é coisa que se fez agora com a reforma trabalhista e que está dando um efeito muito positivo, tanto para o empresário quanto para o trabalhador. Nenhuma lei pode ser boa se ela não atende no campo trabalhista as duas partes. Se atende apenas ao capital, ela não é boa. Se atende apenas ao trabalhador, tende a quebrar o empresário e o trabalhador ficar sem emprego nenhum. Portanto, é preciso que seja bom para as duas partes. Esse turno de 6 horas negociado entre as partes é uma boa coisa. O mandato de 5 anos do presidente da República, na verdade, o mandato era de 6. Naquela época, o Sarney assumiu o governo para um mandato de 6 anos. E depois se disse que ele lutou pelo mandato de 5. Não, ele tinha 6. Ele tinha 6. E ficou com 5. Já numa composição geral que nós fizemos na Constituinte, com que ele, de algum modo, aceitou, não criou o caso. O Sarney foi o grande embaixador da redemocratização do país. Ele propôs essa Assembleia Nacional Constituinte e depois até fez um comentário, uma observação, ele, presidente da República, a respeito do resultado final da Constituinte. Ele dizia mais ou menos o seguinte: com essa Constituição que temos, resultante da Constituinte, o país ficará quase que ingovernável, pelas razões que eu aqui expliquei.
Mas o senhor governou o Maranhão logo depois, o senhor foi eleito governador, e o senhor já governou sobre a égide da Constituinte. O que essa Constituinte ajudou e o que dificultou no seu governo, a sua experiência? Depois eu queria emendar que o senhor falasse também na sua experiência como ministro, os defeitos e as qualidades com as quais o senhor esbarrou.
O governo do estado do Maranhão não havia, quando eu assumi, ainda o princípio da reeleição, o instituto da reeleição. Eu governei por 4 anos, menos até do que 4, porque a minha posse deu em abril, e eu tive que sair no dia. E o mandato terminaria em 31 de janeiro. E como eu tive que antecipar a minha saída do governo para ser candidato à reeleição, eu, de fato, governei por 3 anos e 3 meses. Graças a Deus, fui muito bem sucedido. O que que demonstra isto? O fato de eu ter deixado o governo com 85% de aprovação popular. Me legislador sem nenhuma dificuldade, sem nenhum contratempo. Bem, eu construí mais rodovias asfaltadas no estado do Maranhão do que a soma dos governadores anteriores. A Fundação Getúlio Vargas disse, num relatório que fez, que eu havia realizado a melhor administração para a educação no Brasil. Entre todos os governadores da época, nós dobramos o número de alunos, o número de sala de aula, reduzimos drasticamente a mortalidade infantil com a introdução maciça da vacina.
Então,
fizemos uma reforma administrativa absoluta no Estado, que resultou na dispensa de número grande de funcionários que não trabalhavam e que já nem existiam mais.
Então, a divisão de recursos que a Constituição destinou para o Estado, ela foi satisfatória? Desculpa interromper.
Foi satisfatória e eu acho que ainda hoje é. Agora, o que regula, de fato, a satisfação dos estados, dos municípios, no que diz respeito à sua economia, é a folha de pessoal. Se a folha de pessoal é muito elevada, ninguém governa bem. Se a folha de pessoal é colocada de níveis aceitáveis, governa-se bem. Por isso é que se fez depois a lei da responsabilidade fiscal, que obriga os estados e os municípios a um limite nos seus gastos com servidores públicos, sem o que as folhas no Brasil inteiro estariam puxando para trás o país em si mesmo, os estados e os municípios.
Mas isso é consequência do que foi aprovado na Constituição, de 88?
Não, essa é uma lei de responsabilidade fiscal que veio depois, que veio após. Mas a Constituinte, a Constituição de 88 teve alguma preocupação com isso também.
Então, a senhora avalia, pelo que eu estou vendo aqui, o senhor disse até agora, a senhora avalia como, apesar de ser uma muito extensa, prolixa, a Constituição brasileira, essa Constituição de 88, a senhora avalia como o que saiu dali, apesar de todos os conflitos, saiu uma boa Constituição?
Saiu uma média Constituição, no meu entendimento.
Uma média.
Eu não diria boa, mas ela, ao longo do tempo, foi sendo modificada, como recomendou. Aquele artigo 3º da disposição transitória foi sendo modificada e melhorada. Eu espero que cada emenda que se faça tenha o condão de melhorá-la ainda mais.
O senhor foi ministro...
Mas, de tal modo, a Constituição não era boa que o Constituinte fez esta recomendação, alterá-la 5 anos depois.
O senhor foi ministro das Minas e Energia. Com esse conhecimento e experiência, como é que o senhor avalia essa área, o que regulou a Constituição nessa área de exploração dos recursos minerais, do petróleo, da energia elétrica, da questão nuclear? O que a Constituição estabeleceu e se isso favoreceu o desenvolvimento do país, senhor?
Eu acho que aí foi um ponto positivo da Constituição. Ela não embaraçou os governos no sentido de impedi-lo de realizar o progresso desse setor fundamental para o país. Se não se tem energia elétrica farta e a preço competitivo, o país não anda. A Constituição autorizou o uso dos potenciais hídricos para a construção de hidrelétrica, mesmo estando eles em reservas indígenas. O subsolo e os recursos minerais e hídricos pertencem à União Federal, que deles dispõe segundo seus interesses. É o que a Constituição estabelece. Em muitos casos, tem havido negociações difíceis com os índios brasileiros, o que eu acho positivo. Eu próprio negociei muito isso. O caso de Belo Monte é um exemplo. Ainda hoje se diz que os índios foram expulsos da periferia do rio Xingu, onde se plantou a hidrelétrica de Belo Monte, que é a segunda maior do Brasil e a terceira maior do mundo. Isso é absolutamente falso. Mudou-se o eixo da hidrelétrica para que pudesse ela se construir numa área onde não havia frequência de índios. O índio mais próximo da hidrelétrica de Belo Monte está a 32 quilômetros de distância da borda do lago. Portanto, o lago não invadiu reservas indígenas. É o lago mínimo, porque na Amazônia está se construindo hidrelétrica praticamente sem lago. Pois bem, não fosse a hidrelétrica de Belo Monte, aí sim as reservas indígenas continuariam sendo invadidas pelas enchentes, como sempre foram. As enchentes que aconteciam todos os anos e que ainda acontece no rio Xingu, porém hoje sob controle da barragem, elas sempre afetavam as reservas indígenas, que hoje não afetam mais. hidrelétrica de Belo Monte foi um bem muito grande aos índios brasileiros e não um mal.
Senador, tem algum momento assim na sua... O senhor é bom de contar histórias. Tem algum momento na sua lembrança de todo o processo constituinte, apesar desse conflito e tal, que seja da sua maior emoção e algum de maior dor ou maior tristeza?
Eu acho que o processo todo foi comovente. Ao final dele, o doutor Ulisses conseguiu uma área de terras ali, um pouco atrás do Palácio do Planalto, a fim de que cada constituinte plantasse uma árvore que simbolizasse a sua participação no processo constituinte. E aí, então, todos os deputados e senadores eleitos constituintes à época foram lá. Foi uma cena comovente. Uma árvore que é uma vida e que haveria de avançar. E erguer-se como demonstração do esforço feito por nós todos pela elaboração de uma Constituição democrática, que esta é uma Constituição democrática. Ela pode ter os seus excessos sociais, que são os tais direitos, se a correspondência dos deveres, mas ela é uma Constituição democrática. Ela é tão democrática que há um artigo aí nas disposições transitórias que veja a intenção do Ulisses Guimarães, que diz assim: o poder público fica obrigado a entregar um exemplar da Constituição a todo o brasileiro, de graça, que é para que ele tenha a Constituição como uma cartilha da sua vida. Aquilo é uma coisa comovente do ponto de vista das ideias do presidente Ulisses Guimarães, que foi um democrata extraordinário, que lutou, que se exibiu de corpo inteiro aos perigos da noite para demonstrar que não há salvação fora do regime democrático.
Esse é o seu momento mais emocionante, o discurso final do Ulisses, quando ele fala da citação, e o Bosque.
Yeah.
O Bosque. Eu acho que a Virginia tem uma derradeira pergunta aí para fazer para o senhor.
Não, senador, era só saber se, como cidadão e como pessoa mesmo, isso o senhor diria, só complementando, que isso marcou sua vida.
Marcou. A minha eleição foi feita durante uma campanha, após uma campanha intensa, em que eu dizia que estava indo para o Senado como representante do povo do meu estado para elaborar uma nova carta constituinte, nova carta constitucional brasileira e que pudesse garantir direitos merecidos pelo povo brasileiro. Eu não falei em outra coisa, a não ser isso, a minha fidelidade ao desejo do povo, o desejo mais legítimo do povo brasileiro. E eu procurei me manter nessa posição. Há uma emenda que eu assinei, eu junto com 130 e outros constituintes, criando e estabelecendo os poderes atuais do Ministério Público, que são poderes extraordinários, para que ele pudesse exercer de fato o papel de fiscal da legislação e representante do povo. O Ministério Público moderno é regido por esse dispositivo, por esse capítulo da Constituição que eu ajudei muito a construir. Isso tudo me fez ter a sensação de uma responsabilidade e de um dever cumpridos para com o povo do meu estado, o Maranhão.